Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live de terça-feira. Espera aí, deixa eu colocar aqui o tema. Vamos entrando. Boa noite. Me avisem, por favor, se estiver me ouvindo bem. Eita! Me vendo bem. Olá, Lucas. Olá, Rafael. Eita, alto aqui. Muito bem. Muito boa noite para todo mundo. Excepcionalmente hoje eu estou fazendo a live que seria ontem, daquela série de lives Ser Homem, Arquétipos da Masculinidade. Obrigado, Vitor, valeu. Ótimo, que bom vocês estão escutando bem. Excepcionalmente ontem eu não consegui fazer, então estou fazendo hoje, deixando de lado a proposta das lives de quarta-feira, mas acho que é por uma boa causa. Esse tema da masculinidade é um tema que eu acho que é importante a gente enfrentá-lo, e eu acho que certamente ele se adequa bem, né, aos temas de lives de quartas-feiras nas quais eu tenho trabalhado desenvolvimento humano e ultimamente falando sobre maturidade. Então nós estamos aqui falando sobre a maturidade da masculinidade, vamos dizer assim. Muito bem. Ok, muito bom, Padre Wesley, bem-vindo para todo mundo. Vamos lá, vamos falar. Essas lives, elas eu tenho sempre um pouco, tenho a proposta de que sejam um pouco mais curtas. Então eu vou direto ao assunto, não vou ficar me alongando muito. Eu quero trazer, como a gente já teve a oportunidade de falar, sim, voltou o cachimbo. Na verdade, o cachimbo nunca foi embora, ele sempre esteve presente. Nessas lives de terça-feira, nas quais eu tenho trabalhado os arquétipos de masculinidade, a proposta para aqueles que estão chegando aí pela primeira vez, a proposta é a gente ter a oportunidade de conhecer algumas figuras, sejam figuras da mitologia, sejam figuras da literatura, sejam figuras, personagens bíblicos, conhecer a partir dessas figuras elementos arquetípicos que ajudam-nos a entender um pouco melhor um conjunto de possibilidades, no caso específico para nós homens aqui, dos que estão presentes, as mulheres que estão aí também presentes vão tirar muito bom proveito disso, muito certamente, encontrar alguns elementos, alguns conjuntos, né, conjuntos de elementos que nos permitem viver melhor a própria experiência do masculino. Quem está me perguntando aí, eu vi que alguém perguntou sobre sim, o Gabriel está perguntando se elas estão salvas. Gabriel, eu tenho deixado todas as lives, tanto as lives aqui das terças-feiras, dessa série de lives sobre ser homem, quanto as lives literárias e também as lives de quarta-feira, eu as tenho deixado todas disponíveis no Spotify, tá? Eu tenho lá três canais de podcasts nos quais estão os conteúdos destas lives, estão todos disponíveis para vocês lá. Vocês procuram, né, no Spotify Ser Homem e vocês vão encontrar o conjunto de lives salvas lá. Maturidade, e a mesma coisa, está sempre como Dr. P. Pacheco, que é o sou eu que mantenho o canal, tá bom? Então vocês encontram tudo isso lá. Bom, vamos lá, vamos trabalhar hoje sobre o Moisés, o Moshe. Bom, é um personagem que muito provavelmente todo mundo já ouviu falar, não é um personagem estranho, né, para muitos de vocês. Moisés é o camarada lá do Mar Vermelho, né, que abriu o Mar Vermelho. E vou apresentar, como sempre faço, alguns elementos de compreensão do personagem, quem é esse personagem, e na sequência eu vou traçar algumas características arquetípicas para as quais eu gostaria, né, de chamar a atenção de vocês. Sempre, sempre, sempre voltado especificamente para o público masculino, o que não quer dizer que as mulheres não sejam bem-vindas, são todas muito bem-vindas, porque muito provavelmente isso se torna depois critério interessante, né, para que vocês sejam capazes de avaliar com mais adequação, os homens das vidas de vocês e, sobretudo, os ajudarem a ser mais e melhores homens. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho o Moisés. Eu vou traçar um panorama mais geral, mais amplo e como eu faço sempre, na sequência, algumas características arquetípicas. Bom, Moisés, primeiro vamos começar com o nome Moisés. Moisés é a origem, né, da palavra Moisés, o significado da palavra Moisés é um significado que tem alguns problemas, né? Em termos de garantia do significado. Apesar de no texto, né, do Êxodo estar dito que Moisés, né, significa aquele que foi retirado das águas, isso em razão do verbo hebraico mashá, que significa justamente retirar de, né, te retirar de algum lugar, acredita-se que, na verdade, o nome Moisés tenha uma origem egípcia, né? E a palavra Moisés, tanto que vocês têm, né, Ramsés, Tutemés, né, e vários outros nomes de faraós egípcios, né, essa raizinha, né, Zés, né, é uma raiz que é muito recorrente e, no caso de Moisés, acredita-se que, na verdade, signifique pura e simplesmente filho, tá? Mas seja como for, né, a palavra, o nome Moisés é um nome... que é um nome que traz um montão de muitos bons significados, né? Seja que ele seja o retirado das águas, e a gente vai entender logo, para aqueles que não conhecem a história de Moisés, vai entender logo por que esse nome, porque essa referência, seja que a origem egípcia, a gente está diante de uma pessoa que tem, né, as características justamente... a gente poderia dizer, né, unindo, né, o significado egípcio com o significado hebraico, a gente poderia muito tranquilamente dizer que nós estamos diante de um homem que é um filho, né, um filho retirado das águas, né, um filho, né, uma criança que, portanto, foi abandonada, né, foi retirada das águas porque alguém a abandonou ali. Essa característica é importante, vocês guardem isso aqui, porque a gente vai muito, muito logo entender por que, que eu fiz referência a isso aqui. Bom, Moisés ele é filho de uma família da tribo de Levi. Para vocês entenderem rápido, né, a gente comentou numa das últimas lives em que eu tratei de personagens bíblicos, eu falei para vocês de Jacó, né, que depois de ter lutado com o anjo, se transformou em Israel, passou a ser chamado de Israel. Israel teve 12 filhos, né, cada um dos seus filhos é o responsável por uma das 12 tribos, né, das 12 tribos de Israel. Um dos seus filhos se chamava Levi, e Levi foi, né, o responsável justamente por esse grupo, né, de israelitas que são chamados de levitas. Né? Os levitas são, na verdade, sacerdotes. Né? E o Moisés ele é filho, né, de uma família da tribo de Levi, né, dos levitas. Ele é o terceiro filho, né, o seu pai se chamava Anrão, tá? E sua mãe se chamava Joquebe, a sua primeira irmã, né, a irmã mais velha, provavelmente era a irmã mais velha, não se tem uma referência clara no livro do Êxodo sobre a ordem de nascimento, mas a irmã mais velha, muito provavelmente a irmã mais velha, se chamava Miriam, o irmão imediatamente anterior a Moisés se chamava Arão, e o Moisés que vem na sequência. Moisés nasceu numa cidade do Baixo Egito, chamada de... Só pegar o nome aqui direitinho para não dizer uma bobagem para vocês, que eu sempre... Gozém, não me lembro muito bem. No momento em que ele nasceu, muito provavelmente, no ano de 1510 a.C., muito provavelmente há uma dificuldade de datação adequada da presença, né, do nascimento de Moisés, trabalha-se com a perspectiva de 1510. Nesse momento, quem estava governando o Egito era Tutemés III, da 18ª dinastia, né? Tutemés III, filho de Tutemés II, tá? Ele é conhecido como o Napoleão do Egito. Ele foi responsável por um grande crescimento do Império Egípcio, vamos chamar assim, né? Do reinado egípcio, da dinastia egípcia. E, sobretudo, ele foi um grande responsável por construções importantes no Egito. Daí, inclusive, se entende uma coisa importante, significativa, no nosso caso aqui, que desde José do Egito, né, um dos filhos de Jacó, que seria um personagem que a gente poderia ter falado sobre ele, desde José do Egito, o povo de Israel vive como escravo há bastante tempo, na verdade, vive como escravo dos egípcios. E nesse momento, né, o processo de escravidão, no processo de escravidão, uma das grandes tarefas dos escravos hebreus era justamente a construção das cidades, né, dos projetos de Tutmés III. Então eram homens e mulheres que trabalhavam e trabalhavam duro na construção das pirâmides e dos edifícios, das edificações todas da dinastia, da 18ª dinastia egípcia. Bom, quando o Moisés nasce, Tutmés III, dizendo que se trata de Tutmés III, mas como eu disse para vocês, é importante a gente entender que há aí algumas, né, algumas datações diversas, e então, né, vamos trabalhar aqui com a ideia de faraó, né, o faraó do Egito, acho que fica mais direto ao assunto. Nesse momento ele começa a ficar muito preocupado, porque o povo, os escravos israelitas, cresciam em número, né? E ele começa a se dar conta de que o número de escravos começava a ser superior ao número, né, de egípcios e, sobretudo, das forças militares, das forças de preservação e de conservação da ordem no Egito. Então, Tutmés III toma a decisão de matar todos os filhos, todos os filhos homens que tivesse nascido naquele momento. E Moisés era justamente, né, ele estava sob o risco de ser um desses que seriam mortos. Então o que a sua mãe Joquebe faz? Coloca-o numa cesta e lança-o no rio Nilo. Tá? Essa cesta com o pequeno Moisés cai, né, nas mãos da filha do faraó, que acolhe o pequeno Moisés e o acolhe como filho. Tá? Como ela não tinha como amamentar o filho, Miriam, a irmã de Moisés, convence a filha do faraó de que ele fosse amamentado por Joquebe, tá? De forma que Joquebe participa aí nos primeiros anos da vida, nos primeiríssimos anos da vida de Moisés dentro da corte, né, egípcia, ela participa aí da formação, né, pelo menos da nutrição de Moisés. Moisés, ele é criado dentro da corte egípcia, ele tem, né, ele bebe da cultura egípcia e ele tem algo, né, de ele tem no horizonte algo, né, e a gente poderia já chamar a atenção para esse aspecto que eu gostaria muito de valorizar aqui ao falar do Moisés. Ele já tem algo de uma certa liderança. Só que não se trata de uma liderança nata, né? Não se trata de um líder nato, o Moisés. A gente vai entender também por que isso, eu vou dando alguns outros elementos. Mas o fato é que, né, tendo sido criado na cultura egípcia, e sobretudo dentro da corte egípcia, esperava-se de Moisés, em alguma medida, a ocupação de um certo posto de destaque, né, na corte, tá? Mas o que que acontece? Uma feita com mais ou menos, né, 40 anos de idade, pelas datações aí, ele, caminhando pelo canteiro de obras, ele vê alguns soldados, um soldado egípcio, açoitando um escravo judeu. E nesse momento ele entra em defesa do escravo judeu e, para defender o escravo judeu, ele acaba matando o soldado egípcio. Assustado com essa situação, ele esconde o corpo do soldado sob as areias do deserto e, pouco depois, ele se dá conta de que mais gente havia visto o que ele havia feito, né? Outros escravos, dois escravos hebreus, né, judeus, discutindo, referem o fato de Moisés haver matado um vigia. E, de fato, o faraó fica sabendo disso e chama Moisés, então, para pedir satisfação. E, nesse momento, Moisés, então, foge para o deserto e caminha pelo deserto em direção a Madian. Em Madian, ele encontra, numa ocasião, um poço no qual vivia Jetro e suas sete filhas. Jetro era um sacerdote também, sacerdote levita, na verdade... Agora não tenho certeza se era levita, vocês me perdoem essa informação, mas Jetro, depois que Moisés salva as filhas de alguns saqueadores que haviam chegado ao poço e que queriam, né, assaltar as filhas de Jetro, Jetro acolhe Moisés junto de si, na sua tribo, ali junto com os seus, e Moisés acaba se tornando um pastor. Então, um pastor também ele, e se casa com uma das sete filhas de Jetro, chamada Zipora. com o Zipora. Ele tem dois filhos, Gerson ou Garchão, e o segundo filho, se eu não me engano, deixa eu pegar o nome aqui para dar o nome certinho, o segundo filho de... eu não anotei aqui. Bom, ele tem dois filhos, tá bom? Depois eu me lembro do segundo filho, se alguém se lembrar pode colocar aí para mim. Eu tinha anotado aqui, mas tem um montão de papel aqui, eu não vou correr atrás dessa informação. Mas enfim, ele tem dois filhos e um dia ele sai para pastorear, ele sai para levar o seu rebanho para pastar, e ele sobe o Monte Horeb, e quando ele chega no alto do Monte Horeb, ele encontra um prodígio estranho, difícil de difícil explicação, que ele encontra um arbusto, uma sarça, pegando fogo, mas só que não se consumindo pelo fogo. E neste momento ele fica assustado com o prodígio e escuta uma voz vindo da sarça, da chamada sarça ardente, e essa voz diz para Moisés que aquele lugar onde ele se encontrava era uma terra santa, um lugar sagrado, e pede para ele tirar as sandálias dos pés. Então entabulam um diálogo, Moisés e a voz que vem da sarça ardente. Essa voz, depois de algumas explicações sobre o que ela havia, o que ela estava querendo de Moisés, e o que ela estava querendo de Moisés era justamente que dar nas mãos de Moisés uma missão, a missão de salvar o povo, de libertar o povo, de resgatar o povo das mãos do faraó e do Egito. E Moisés então pergunta de quem era aquela voz, e a voz diz assim: eu sou aquele que é, Yahvé. Eliezer, muito obrigado, Hermindo. Eliezer, o segundo filho de Moisés. Moisés teve Gershon e Eliezer. Muito obrigado, Amanda e Hermindo. Bom, Yahvé então diz para ele isso, que ele vai ter que salvar o povo do Egito, tirar o povo do Egito. E Moisés então começa a trazer um monte de objeções. Não, mas eu não sou capaz, Conta-se que Moisés era gago, que ele tinha dificuldades de falar. E que ele começa a trazer todas as objeções. Eu não vou dar conta, não nasci para isso, eu sou um pastor, deu tudo errado na minha vida, eu estraguei com tudo. Ele começa a trazer uma série de objeções. E em meio a essas objeções, Yahvé fica um pouco aborrecido com essas objeções, essas lamentações de Moisés, e apenas diz para ele: olha, você vai fazer isto, se os israelitas, para que os israelitas confiem em você, você vai dar o sinal X, Y e Z, e se você tiver dificuldade para falar com o faraó, leva junto com você a Arão, seu irmão, porque ele vai ser o seu porta-voz. Assim, então, Moisés acaba fazendo, se desloca de novo para o Egito, convence o povo israelita de que ele vinha em nome de Deus, em nome de Yahvé, vai então falar com o faraó e pede para o faraó liberar o povo para passar alguns dias no deserto, sacrificando e honrando a Deus, sacrificando em honra a Deus e honrando a Deus. O faraó não só não permite, como a partir daquele momento o faraó duplica o trabalho dos escravos e aumenta bastante as punições aos escravos que não cumprissem adequadamente com as suas funções. O povo então se rebela contra Moisés e Arão, e neste momento Moisés começa a duvidar de que ele talvez fosse o mais adequado, o porta-voz mais adequado de Yahvé. E de novo Yahvé pede para Moisés voltar a tratar com o faraó, e dessa vez surge uma cena que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a cena justamente o momento em que, para convencer o faraó de coração endurecido, Yahvé manda as pragas. São sete pragas, as várias pragas que são enviadas no Egito, e a sétima praga, inclusive por isso eu escolhi essa semana para falar do Moisés, já que na semana que vem a gente vai entrar na Semana Santa e nós estamos bem perto da Páscoa. A última das pragas era justamente que um anjo da morte iria passar pelo Egito e matar todos os primogênitos todos os primogênitos que existem do Egito. Só não mataria aqueles em cuja porta, aqueles em cuja casa, a porta da casa, tivesse um sinal, que era o sinal, né, era tivesse o sangue de um cordeiro que havia sido morto, sacrificado por cada família, para a comemoração, né, para fazer a ceia. Não era a comemoração, era para fazer uma ceia que seria a última ceia no Egito, né, a ceia da passagem, né, a Pessach. Né. Bom, acontece exatamente o que a praga havia previsto, e todos os primogênitos do Egito morrem, inclusive o filho do faraó. O faraó fica muito entristecido com isso e finalmente libera Moisés de levar o seu povo embora do Egito. E aí começa então a caminhada que dura 40 anos, a caminhada de Moisés e o seu povo pelo deserto rumo à terra prometida. Um último evento que eu acho que é importante antes, dois últimos eventos que eu acho que são importantes mencionar, só para vocês terem uma ideia um pouco mais clara de Moisés, depois eu vou apontar aí, como eu disse para vocês, alguns elementos de arquetípicos interessantes. O primeiro é o seguinte, Moisés sai com o seu povo rumo à Terra Prometida e seguem no caminho, no rumo do Mar Vermelho. Né? Quando se aproximam do Mar Vermelho, eles montam acampamento nas margens do Mar Vermelho, né, buscando formas de cruzar o Mar Vermelho. E neste momento, o faraó, né, se arrepende do que havia feito e junta 600 carros de guerra, com quase um terço do seu exército, ou mais de um terço do seu exército, e vai no encalço dos israelitas, de Moisés e dos israelitas. Deus se impõe no caminho entre os egípcios e os israelitas, com uma coluna de fogo, enquanto Moisés é pedido justamente que ele faça o grande prodígio de abrir o Mar Vermelho. Enquanto ele abre o Mar Vermelho, o povo atravessa a pé enxuto e os egípcios seguem no encalço dos israelitas. Quando eles chegam à outra margem, o mar retorna ao seu lugar e mata todos os soldados, todos os cavalos, todos os cavaleiros, inclusive o faraó do Egito, são mortos no Mar Vermelho, afogados no Mar Vermelho. Esse é um evento que eu gosto de chamar a atenção, e na sequência disso aqui, saindo do Mar Vermelho, eles seguem em direção ao país de Moab, né, onde vivem os moabitas, e onde muito provavelmente eles iriam encontrar a Terra Prometida. No meio desse caminho, que dura 40 anos, eles são, né, objeto de vários milagres, né, de objetos da predileção de Yahvé por esse povo. Por exemplo, né, o maná, né, que é um alimento milagroso que cai do céu, com o qual praticamente por anos a fio, né, os israelitas se alimentam. Moisés consegue tirar, né, água de uma pedra, né, ele bate o cajado numa pedra e dali brota uma fonte de água pura. Acontece, né, um prodígio também, que depois que os israelitas começam a reclamar da comida, reclamar do maná, Deus manda uma série de serpentes que matam um monte de israelitas, e mais uma vez um milagre acontece, né? Deus pede para Moisés colocar uma pedra, uma serpente de bronze numa haste, né? E todo mundo que olhasse para essa serpente de bronze seria salvo, né? Tem uma série de elementos aqui simbólicos que são muito interessantes. Eu não quero fazer uma análise simbólica, apesar de poder ser bastante rico e a gente tirar bastante proveito disso, só para vocês entenderem, né, alguns dados históricos e significativos da figura de Moisés. Nessa trajetória de 40 anos, com essa série de marcas, né, da preferência de Nosso Senhor de Yahvé pelo povo israelita, eles chegam finalmente ao Monte Sinai, que é um outro dado que eu queria trazer para vocês, que é um lugar no qual Moisés trava um contato face a face com Deus. Né? No texto, acho que do Deuteronômio, né, se diz, né, se afirma que Moisés tratava com Deus como um amigo, ou seja, face a face. eles conversavam como amigos conversam, né? E numa dessas conversas, Deus, né, dá para Moisés as tábuas da lei, né, com os 10 mandamentos. E aí a gente poderia dar um monte de outros dados, eu não quero me alongar muito. Mas o fato é que, e terminando essa história aqui rapidinho, já passei 25 minutos falando só do Moisés aqui, não era para ser tão longo, paciência. No meio dessa história toda, Moisés duvida também, né? Será que essa tal dessa terra prometida existe? Será que vai ter água? Será que a gente vai dar conta, né? Então, no meio dessas dúvidas que começam a surgir também, para Moisés, que estava liderando um povo e que conseguiu organizar esse povo, que conseguiu, se valendo de vários recursos, né? Se valendo do apoio dos anciãos, dos homens mais velhos entre os israelitas, enfim, organizando do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, né? Ele fez toda uma organização do povo. Ele, a este homem que fez tudo isto, mas que duvidou, né? Deus disse para ele que ele infelizmente não conheceria a terra santa, a terra prometida. E, de fato, Moisés leva o povo até, né, a beira, né? Dava para avistar a terra prometida. E Moisés sobe o monte, é o monte Nebo, tá? No país de Moab, e lá no alto, né? Lá no alto do alto do monte, ele avista a terra prometida e morre ali mesmo, né? Sem poder pisar os pés na terra prometida. É enterrado, e não se sabe onde ele foi enterrado, mas é enterrado num vale do país de Moab. Encerrei, acho que os dados mais importantes, se ficou faltando alguma coisa, acho que não é tão significativo, porque eu queria apontar alguns elementos disso que eu trouxe para vocês em termos de dados históricos e dados, né, que descrevem o personagem Moisés. Eu queria apontar alguns elementos que eu reputo importantes aqui como arquétipos de masculinidade, levando em consideração este fator aqui. Moisés é um arquétipo do líder, né? Moisés, ele representa adequadamente, né, aquilo que a gente poderia conceber na masculinidade, né, quer dizer, dos dados do masculino como líder. E é sobre este elemento aqui, né, vejam que eu estou pinçando, né, um detalhe de todo esse personagem, que não é um detalhe qualquer, na verdade, praticamente toda a vida do Moisés é exatamente a vida de um líder, né? Ele foi chamado a ser líder. Certamente essa característica ajuda-nos, aos homens em especial, né, os que estão aqui assistindo, ajuda-nos a entender um pouco melhor, né, como eu posso me tornar um líder, né? Então, a primeira coisa importante, né, de todas que eu quero chamar a atenção é justamente esta, né? Disse muito recorrentemente, né, que o líder, ele é nato, né? As pessoas nascem um líder, ela tem as características de um líder. Bem, não é bem assim, né? Porque para se tornar ser um líder pressupõe algumas coisas. E o caminho de Moisés é um caminho, né, é o caminho do tornar-se aquilo que ele nasceu para ser, né? E Moisés nasceu para ser um líder, né? E ele precisa se tornar esse líder. E esse caminho, ele é marcado por alguns, né, alguns eventos. E é sobre estes eventos que eu quero me deter aqui agora nessa apresentação dos dados arquetípicos importantes, né? Exato, né? A Carol está falando aqui, Moisés foi forjado, ele foi se transformando naquilo que ele se tornou, né? O líder que ele se tornou. A primeira característica importante para que a gente possa se tornar um líder, a primeira de todas, né? É exatamente aquela experiência, né, do filho abandonado, né? Da criança abandonada, da criança sem pátria, da criança que, tendo sido abandonada, ela é agraciada, né? Moisés, ele é exatamente isso, né? É o filho, é aquela criança que, tendo sido abandonada pelos seus, foi acolhida, né, pelo sol, né? O faraó era o sol, né? Foi acolhida pelo sol e justamente essa acolhida conferiu-lhe já algo de significativo, né? O sol que acolhe Moisés, o faraó que acolhe Moisés, que lhe confere uma certa graça, né, que lhe agracia com a vida, também é o sol que esclarece algumas, né, características importantes daquilo no que ele pode vir a se tornar. No entanto, né, o que, que acaba acontecendo? Esse mesmo Moisés que vive na cultura egípcia, no meio da, na, mais do que na cultura egípcia, vive no meio da corte egípcia e que, portanto, muito provavelmente acabaria assumindo um posto de liderança, ele se atrapalha no meio disto, né? Quer dizer, quando ele sai para ir nos canteiros de obra, ele não sai para ir aos canteiros de obra para passear, né? Ele sai para ir aos canteiros de obra certamente para poder cumprir uma função, né? Uma função que lhe havia sido delegada. E aqui começa a sua grande, né, o seu primeiro problema, né, sua primeira atrapalhação. Né? Ele, quando mata alguém, né, ele mata um vigia, um soldado egípcio, e o que, que ele faz com o corpo? Ele esconde o corpo sob as areias, né? Como que para que ninguém veja, né, o fracasso, o seu fracasso como líder. Né? Fracasso por quê? Porque ele não soube ordenar as suas paixões, ele não soube controlar os seus impulsos. Ele simplesmente se moveu por um impulso, né? Ele viu um mal feito e agiu por impulso, matando o soldado. Só que ele mata e não quer, né, se haver com o mal que cometeu. E o que, que ele faz? Esconde, né, esconde sob as areias. Então, vejam, né, um fracasso. Segundo fracasso, né, Moisés foge, então, foge para o deserto, né? E tendo fugido para o deserto, acaba se tornando, né, um pastor, né, um mero, né, vive na miséria. O seu primeiro filho, né, Gerson ou Gershon, né, significa, a palavra Gershon significa justamente o hóspede do deserto, né, o hóspede pobre, né, o hóspede do deserto. Ou seja, mais um, né, sinal evidente de que Moisés fracassou, né? Tinha um projeto aparentemente, né, por ser esse filho acolhido pelo sol, tinha um projeto de grandiosidade para esse homem, que no entanto falhou, né? Falhou amargamente, tendo ele se tornado um mero, né, pastor de ovelhas no meio do deserto. A gente, né, apontando esses dois fracassos aqui, a gente vai se dando conta de uma coisa importante, que aí vem um outro elemento que eu chamaria atenção do ponto de vista arquetípico. É que o início dessa forja, né, do forjar-se como líder para Moisés, começa, né, o início se dá exatamente no momento em que ele encontra com a voz de Yahvé, aquele que é. Né? Yahvé, aquele que é, né, eu sou aquele que é, comunica para Moisés, avisa para Moisés qual é a sua missão, né? Quer dizer, coloca nas mãos de Moisés, você vai fazer isto aqui, né? Ou seja, aqui começa, né, de fato o início dessa forja, na medida em que a liderança em Moisés não é resultado de um projeto, não é resultado de uma cultura, é resultado, na verdade, de um chamado, né? Ele é chamado. E é muito interessante porque é um chamado dirigido a alguém muito consciente dos próprios limites. Alguém que sabia dos fracassos que cometera, alguém que além de conhecer os fracassos que cometera, né, que lhe ocorreram na vida, conhecia também os seus limites. Eu não sei falar, eu sou gago, né, as coisas não vão bem comigo. Então ele sabe, né, de como ele é incapacitado, né? Então, o líder, e aí olha só, e eu queria já trazer esse elemento importante. O líder não é um líder, nunca é líder nato, ele é forjado, e o forjar-se como líder, o formar-se, o tornar-se líder, pressupõe um contato com a própria sombra, um contato com os próprios limites, um contato com os próprios erros, um contato com o que há de pior em si mesmo. Vejam que, né, para quem vem acompanhando essas lives sobre ser homem, esse tema é um tema recorrente, muito recorrente. Né? Falar sobre os limites é muito recorrente. Vocês podem, né, depois escutem todos os demais, vocês vão ver que em todas as vezes que a gente tem falado, né, de algum arquétipo de masculinidade, sempre, sempre, sempre aparece o tema do limite, né, o reconhecimento do próprio limite. Por que isso aqui é importante, pessoal? A gente tem que lembrar, né, isso aqui abre um parêntese rápido, mas só para vocês se lembrarem. O arquétipo, ele nunca é 100% positivo, né? Quer dizer, o arquétipo, né, o símbolo, ele nunca é só, né, positivo. O símbolo, ele tem sempre o reverso, né? Então, quanto mais a gente olha para o verso e o reverso, né, do símbolo, quanto mais a gente olha para o lado de sombra e de luz do arquétipo, tanto mais a gente entende aquele conjunto de possibilidades a que eu me referi no início da nossa live. É um conjunto de possibilidades que é mais realista, com o qual a gente pode se haver no sentido de formarmos-nos como pessoas, e no nosso caso em específico, né, em especial, no formarmos-nos como homens. Né? Então, para formarmos-nos como homens e formarmos-nos como homens líderes, é importante, primeiro, que a gente experimente o abandono, mas não o abandono só, um abandono que é agraciado, um abandono que, portanto, né, a ideia da criança abandonada, do filho abandonado, a ideia é justamente de uma capacidade criativa que está escondida, que está perdida e que precisa ser, né, ser alvo de uma luz que traz, né, que traz, desculpa a expressão ficar repetitiva, né, uma luz que traz a luz, né, que revela mais uma vez uma certa capacidade que está lá. Está lá, mas não está desenvolvida e precisa se desenvolver. Segunda coisa importante é que, além dessa capacidade que está lá, a graça recebida, eu preciso também me haver com o fato de que essa graça não é suficiente. Né? Essa graça nunca é suficiente, essa graça recebida nunca é tudo o que eu preciso. Não há o líder nato, não há o líder que tem todas as características da liderança e nasceu com elas. Ele precisa se haver com os próprios limites. Quanto mais a gente se depara com os próprios limites e aceita os próprios limites, tanto mais acontece que, diante de um chamado, né, um chamado que o mundo faz, um chamado que a história faz, um chamado que Deus faz, a gente vai entender com clareza a tarefa que a gente tem. E para Moisés essa tarefa ficou muito, muito, muito evidente, justamente pelo reconhecimento de todo o seu padrão de limites, né? De tudo aquilo que ele tinha como limite. E esse limite não era um impedimento, apesar de Moisés vivê-lo como impedimento. Deus deixa claro para Moisés que, olha, escuta, você vai fazer isso, isso e isso. Você não precisa se preocupar não que quem vai estar com você e quem vai estar fazendo as coisas tudo acontecer serei eu. Você vai ser só porta-voz. E se você não der conta de falar, você ainda tem o teu irmão do lado aí. Leva ele como porta-voz e resolve, né, bem essa coisa aí para você ficar tranquilo. Né? Saiba que você não vai estar sozinho. Então, tem aqui uma quarta característica importante. Né? O fato de Moisés aceitar a ajuda de alguém. Né? Sim, ele era gago, né? Relata-se que ele era gago. Aceitar a ajuda de alguém que dá conta. O líder, ele não assume sobre si sozinho todas as coisas. E ele assume uma responsabilidade, sim, ele é responsável, mas ele entende que é preciso dividir a responsabilidade. Né? Tanto que Moisés primeiro se apoia em Arão, e depois, mais tarde, ele se apoia em 70 anciãos que, junto com ele, né, organizam a vida da sociedade no deserto, né, nesses 40 anos de peregrinação pelo deserto, ajuda-o a organizar o povo. Outra característica que a gente poderia anunciar do líder, né, que tem que ver com a experiência da liderança, né, da liderança e da masculinidade, né, da liderança masculina, vamos dizer assim, é exatamente o fato de que eu me apoio no outro, mas não me apoio, né, naqueles que são mais sábios só porque eu reconheço que sou fraco. Eu me apoio porque eu entendo que sozinho eu não dou conta. Né? Aparentemente parece que é a mesma coisa que eu estou dizendo, mas o que eu quero chamar a atenção é que não se trata de... quando eu digo que sozinho eu não dou conta, eu não estou simplesmente assumindo uma limitação. Eu estou assumindo que a tarefa é grande. A tarefa é grande demais e eu preciso me confiar, eu preciso confiar em alguém e me confiar a alguém. Né? No caso, me confiar a Deus e confiar em outras pessoas. Então, não é só o fato de eu ser limitado, é, na verdade, o tamanho, né, do empreendimento. É uma tarefa difícil, uma tarefa muito grande. E qual era a tarefa? E aí, eu acho que é o último elemento que eu queria apresentar para vocês. A tarefa que foi dada para Moisés é uma dupla tarefa. É a tarefa da libertação do povo, e é uma dupla tarefa que, na verdade, se complementa. É libertar o povo para que o povo seja santo, né? Então, a tarefa, né, e que no fim das contas é a mesma coisa, né? Libertar e ser santo é a mesma coisa. Um povo santo é um povo integral, é um povo que é formado por homens integrais, né? Homens que retomam a sua aquilo que lhe é próprio, aquilo que é integralmente próprio da pessoa humana. Então, Moisés só consegue liderar um povo nesse caminho de liberdade e de santificação se e somente se ele também experimenta na própria carne a liberdade e a santificação. Onde está a liberdade em Moisés? A liberdade em Moisés está exatamente nisso que eu acabei de dizer para vocês. Quer dizer, eu não sou marcado pelo meu limite, eu não sou apenas as dificuldades que eu tenho, eu não sou a minha gagueira, eu, na verdade, dependo, a minha liberdade é, no fundo, ser totalmente determinado por Yahvé, totalmente determinado por aquilo que Deus quer de mim. E a santificação está exatamente aqui. Quer dizer, quanto mais eu me tornarei eu mesmo, ser santo é isso, né? É amadurecer, é tornar-se completo, integral, tornar-se pessoa completamente, né? Quer dizer, é tornar-se aquilo para que você nasceu para ser. Eu tanto mais eu serei, tornar-me-ei aquilo que eu sou, aquilo que eu nasci para ser, santo, quanto mais eu tiver uma relação de familiaridade com Deus. Quanto mais eu puder conversar com Deus como um amigo conversa, face a face. Vejam que baita responsabilidade. E olha o tanto que isso traz para a experiência do masculino, um elemento muito importante, porque muitos homens que eu conheço experimentam a vida religiosa falam da vida religiosa como sendo uma coisa de mulheres, né? Isso é coisa para as mulheres, para essas ratas de sacristia. Não é bem assim, né? Para que eu seja um verdadeiro líder, e líder aqui não é ser o dono de uma empresa, não é ser o presidente de uma multinacional. Líder aqui não é estar sob controle, né? Estar controlando um grupo de subordinados. Líder aqui é ser um pai, né? Um pai, por exemplo, de família, né? Quer dizer, guiar os próprios filhos, guiar a esposa num determinado caminho. Líder é exatamente, né, entender que eu me é confiada uma missão que não é só administrar o dinheiro da casa, uma missão que não é só, né, colocar à disposição da minha família certas condições X, Y ou Z, que não é só criar leis e normas e estabelecer padrões de funcionamento de organização de uma família. Quer dizer, líder é exatamente a pessoa que assume para si a responsabilidade suprema de guiar rumo à liberdade alguns subordinados e guiar rumo à santidade, que é, no fundo, a mesma coisa. O caminho de liberdade e de santidade é o mesmo. Só que como é que eu posso guiar alguém nesse caminho se eu não começo a empreender por mim, né, este caminho? Se eu não reconheço o quanto eu sou limitado e que, apesar de limitado, o quanto eu sou agraciado justamente com o dom de um chamado. Sou agraciado com uma missão. Uma missão que eu assumo nas mãos, que eu pego nas mãos e, apesar de todas as minhas limitações, eu procuro levar à frente. E o faço por minha própria força, por minhas próprias forças? Não, o faço tanto mais e melhor quanto mais eu estiver na dependência de quem me conferiu a missão, de quem me deu esta missão. Esta é, né, certamente uma característica que a gente precisa alimentar e criar em nós para nos tornarmos mais e melhores homens. Não sei se eu falei de tudo aquilo que eu queria, deixa eu só ver aqui se tem algum ponto que passou de liso aqui. Sim, uma última coisa, só uma última coisa mesmo, eu juro que eu já terminei, que agora eu me lembrei aqui que eu tinha apontado como algo importante. O líder, ele tem um problema também, que é o problema que um problema que Moisés enfrentou praticamente a vida dele inteira, né? Quer dizer, que é a luta que se dá entre dois elementos opostos, e esses elementos opostos não estão presentes só no povo, né? Ou eu diria o contrário, não estão só presentes nem Moisés, que Moisés tem a missão e tem os limites, né? Esses elementos opostos estão presentes também no povo, né? Naqueles que são guiados. Vejam, um pai de família que é líder, né, numa casa, ele vai ter que se haver recorrentemente com um duplo movimento. O movimento, por exemplo, de levar os filhos à liberdade, enviar os filhos para o mundo, né? Em inúmeras culturas primitivas, né? Essa imagem do pai como sendo o responsável por tirar a criança, né? Da ordem, tirar a criança do conforto do seio materno e lançá-la para o mundo, lançá-la para o caos, né? Lançá-la para a desordem, né? É muito recorrente, né? A culturas primitivas, uma cultura primitiva em especial de que eu me lembro que agora, na qual há um rito de passagem importante, no qual as mães, né, se assentam no chão da tribo, com as crianças, suas crianças no colo, e os homens todos da tribo vêm, tiram as crianças das mãos das mães, né, levantam a criança para o alto e vão passando, né? De mão para mão, de homem para homem, né? E os homens são sempre levantando a criança, né? Levando-a para o alto, né? Quer dizer, esse movimento, né, é muito próprio do líder. É o líder quem faz isso, né? É o líder quem lança, quem leva para a liberdade, quem assume a proposta da liberdade. Só que, onde está a luta? A luta está justamente no fato de que a gente normalmente não quer a liberdade, porque a liberdade dá trabalho, né? A gente normalmente prefere, né, a segurança. A gente não quer a liberdade porque a liberdade é caótica. Ela instaura, né, uma mudança. A liberdade nos leva para o deserto. A liberdade nos coloca diante da incerteza. A liberdade nos coloca diante da dúvida, né? E tudo que a gente quer é o quê? O conforto, a ordem. A gente quer aquela, né, o paraíso da infância. Tudo corria bem. A minha mãe que cuidava de mim. Quer dizer, essa luta, né, é algo com o que, antes de tudo, o líder precisa se haver. Eu preciso, líder que sou, me haver com o fato de que eu estou definitivamente caminhando no meio dessa dupla. Ou a liberdade, ou a ordem, ou o conforto, né? Se eu não entendo que o passo que eu preciso dar é justamente do enfrentamento da insegurança toda que está envolvida com a liberdade, do deserto, da incerteza, da dúvida, do limite, se eu não entendo que no enfrentamento disso se forja um homem, se forja um líder, eu vou continuar uma eterna criança, talvez não, né, na barra da saia da minha mãe, mas uma eterna criança na barra da saia do Estado, como tantos dos israelitas queriam, né, permanecer na barra da saia do faraó, onde tinha cebola, pão com carne, e estava tudo muito bem, né? Então, a gente tem na vida que se haver claramente, cada um de nós tem que se haver com este problema, né? Ser homem é se haver com o caos, é se haver com a liberdade, é se haver com a dúvida, com a insegurança e com o deserto. Para que a gente possa justamente empreender aquele caminho que, sobretudo, leva-nos a transformarmos-nos naquilo que nascemos para ser. Ou seja, mais homens, maduros e, por isso mesmo, santos. E a nossa santidade é a santidade dos nossos filhos. A nossa santidade é a santidade dos nossos subordinados. A nossa santidade é a santidade dos nossos alunos. A nossa santidade é a santidade dos nossos liderados. Povo, eu fui longe demais no tempo aqui, peço infinitas desculpas. Eu normalmente, essas lives deveriam durar 30 minutos, duraram 50. Paciência. Fica por isso mesmo, tá? Alguém me perguntou aqui se todo pai é líder, né? Eu diria, Vitor, que se não é, deve ser. Deve ser. E, sobretudo, não é nato. Lembre-se disso, né? É forjado, é construído assim. Tá bom? Povo, muitíssimo obrigado. Amanhã, e daqui a pouco eu vou colocar aqui um lembrete, amanhã eu vou ter uma live com a Vanusa, que eu vi que estava aí, inclusive. Eu vou disponibilizar para vocês aqui o sininho. A gente vai conversar sobre presença, em linhas gerais. Tem muito mais coisa interessante lá na nossa conversa de amanhã. Às 21 horas a gente se vê aqui no meu canal para a gente conversar. Ou no meu canal, no canal da Vanusa. Acho que no canal da Vanusa, para ser mais preciso. A gente se vê. E na sexta-feira eu vou conversar com o Harley, fotógrafo. Depois eu também vou deixar para vocês aí o lembrete. Obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!